Da mesma forma como o Romeu Zema. E acho que o Renan também, porque o Renan é de uma estrutura de trabalho que está se começando agora a trabalhar.
Falando no Caiado, a gente teve uma entrevista ontem, exclusiva aqui na Jovem Pan, inclusive nos Pingos dos Is, o Beraldo estava lá na bancada, e ele respondeu algumas perguntas interessantes. A gente separou alguns trechos aí, vamos colocar para o Felipe e para a bancada aqui analisar.
Eu quero reafirmar aqui que ganhar do Lula no segundo turno, isso é uma realidade. Isso não é nenhuma surpresa que o Lula vai perder a eleição no segundo turno, porque está aí as pesquisas todas demonstrando ele com mais de 51% de rejeição. Então, este não é o fato mais difícil que a centro-direita chegará ao poder.
Fala aí, ô Felipe. É fácil ganhar do Lula? O Caiado ontem no Pingos dos Is falou que é o seguinte, Lula já perdeu no segundo turno, seja com quem for.
Veja, eu acho que ele está fazendo a leitura que lhe interessa, né, Tânia? É natural que se faça assim. O quadro hoje vai nessa direção, mas vamos lembrar o seguinte, e aí eu vou fazer uma pequena crítica à imprensa, se me permitirem.
Claro.
Eu acho que há uma restrição no debate político muito em razão da leitura de pesquisa quantitativa. Isso restringe por demais. O eleitor está muito longe em tomar sua decisão. Ele ainda está decidindo em razão de recalls, em razão do que ele conhece do processo. Tem muita água para passar debaixo da ponte, né? E se for pesquisa resolver essa eleição, precisava ter votação, né? Então, devagar com andor. Evidentemente, no cenário de hoje, a soma dos candidatos de centro à direita supera a intenção de voto do presidente Lula em alguns institutos. Não é uma unanimidade. Mas nós estamos falando do maior líder popular que a democracia brasileira produziu nas últimas 10 eleições. Nós não podemos negar isso, independentemente de ser de direita ou de esquerda. O presidente Lula é um fenômeno eleitoral muito importante e consolidado. O que significa isso? A visão que as pessoas têm sobre ele está dada. Nada que aconteça daqui até a eleição alterará esse quadro, por mais cabeludo que possa parecer para alguns setores. Do lado da direita, não. São candidatos que estão se colocando, que é preciso ver se resistirão ao contraditório que está colocado. Vamos colocar, por exemplo, a questão do senador Flávio Bolsonaro, que foi acusado há 2 dias atrás de uma acusação gravíssima feita pelo deputado Antônio de Paula do Rio de Janeiro. Não é um candidato, um deputado de esquerda, ao contrário, é um evangélico
conservador. Está com um pezinho, né? Tá com um pezinho
ele tá no,
ali.
Na verdade, ele está flertando com uma relação que tem mais a ver com o Rio de Janeiro do que a questão federal, né? Pelo desenho que está acontecendo lá. Mas, independentemente, eu estou querendo tirar a minha análise ideológica.
Sim.
É porque ele fez uma acusação grave de que haveria uma participação direta ou indireta do senador na corrupção dos hospitais federais e institutos no Rio de Janeiro. Isso é bastante grave. Vamos ver se isso é só uma frase ao sabor dos ventos ou se vai se materializar. Mas isso machucaria a imagem do Flávio, que não está testado no Brasil como um todo, né? Sim. O Lula é diferente. Por mais que a gente possa ficar estarrecido com uma outra questão que apareça, está precificada nele a questão. Sim. Então, quem não vota nele, acha que ele é ladrão, essa dinâmica, né? Está estabelecida.
Sim.
Qualquer coisa adicional não vai alterar essa percepção. Nos outros candidatos, não é bem assim, né? Então, a gente precisa ver se isso vai se materializar. Caiado está certo de analisar, porque interessa a ele essa leitura, né? Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer daqui para frente.
Mais um trechinho da entrevista ontem para o programa Os Pingos nos Is. Vamos lá.
O grande desafio, e você que é um estudioso da história sabe, que não é ganhar a eleição do PT no Brasil. O grande desafio é você saber governar o país.
Ah, Felipe, o desafio é saber governar, não é só ganhar.
Eu acho
depois
que aí
tem essa coisa da governabilidade que a gente estava falando, né?
Eu acho que aí o governador Caiado tenta se diferenciar do senador Flávio, né? O senador Flávio não tem uma experiência pelo Executivo, ele teve uma trajetória como parlamentar no Rio de Janeiro, depois foi alçado ao Senado pela força da família, então ele já tenta criar, vamos dizer assim, uma clivagem de diferenciação pela experiência administrativa. Eu acho que é um ativo que ele tem. Ele faz um governo bem avaliado, né? Tem bons aspectos, né? Mas também não está com a situação em Goiás totalmente resolvida. Vai enfrentar uma eleição difícil localmente lá. Vai ter o contraditório em cima do governo dele, né? O ex-governador Marconi Perillo deve ser o candidato principal de oposição ao grupo do Caiado em Goiás, que é o Daniel Vilela, do MDB, né? Então, tudo isso vai acontecer. Mas ele coloca um diferencial importante, que é a questão da experiência administrativa em relação ao senador Flávio Bolsonaro.
Pergunta, Henrique.
Vamos lá. O presidente Lula fez uma chapa inicialmente na última eleição com o Geraldo Alckmin no intuito ali de aproximar eleitores um pouco mais do centro. Essa chapa vai se repetir. Você acha que ela tem o mesmo poder de atração? Ou o que, que mais o presidente Lula poderia fazer para atrair esse eleitor que não é naturalmente de esquerda? Porque você disse que tem quem tem aversão ao presidente Lula, né, que fala esse monte de coisas aí, essas mentiras aí a rodo, e tem quem já vota nele, muito provavelmente não vai mudar. Mas tem os indecisos. Esses, você acha que o Alckmin, de novo, pode ser um imã desse eleitor indeciso? Ou qual outra atitude o Lula poderia ter para atrair esse eleitor indeciso no quesito de marketing, no quesito de feitos, de discurso?
Eu acho que existe espaço, sim, para crescer em relação ao centro, dos dois lados, né? É uma questão de quem é que vai conseguir ter essa amálgama. Vamos lembrar quais são os dois principais assuntos que o brasileiro
diz, né? A direita, inclusive, também não tem vice, né? Ainda não foi definido.
Eles vão tentar se estabelecer agora a partir desse momento. A questão do Dr. Geraldo Alckmin tem uma outra análise, porque precisava partir já com essa coisa consolidada, porque ele precisava se afastar ou não do cargo de vice-presidente, tinha outras questões. Eu acho que o Dr. Geraldo está mais forte ainda agora do que esteve em 22, porque a atuação dele na crise americana do ano passado, né, e o trabalho no Ministério da Indústria, Comércio, fez ele crescer em termos de relação com a sociedade, né? Então, me parece que ele está mais pronto e mais eficaz. Além do que, é importantíssimo na estratégia do presidente Lula ter um desempenho em São Paulo bom. E o Dr. Geraldo ajuda muito nessa composição. Não é à toa que escalou um time que diria de estrelas do ponto de vista do campo do presidente Lula, que é Simone Tebet, que é Marina Silva, que é Fernanda Haddad, que é Geraldo Alckmin, para trabalhar aqui em São Paulo para enfrentar, vamos dizer assim, essa boa avaliação do governador Tarcísio nesse momento.
Pergunta, Ana.
Sotelo, no sentido da polarização, você acha que o algoritmo das redes sociais fortalecem essa discussão de nós contra eles e que dentro dessas bolhas ainda há espaço para que alguém com propostas reais, propostas de verdade, consiga furar essas bolhas para poder se mostrar nesse cenário e aparecer nesse cenário?
Olha, eu acho que os algoritmos são um problema a ser debatido. Eles estimulam mesmo uma lógica de binarismo, né? Uma certa agressividade é premiada pelos algoritmos. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É importante que o Tribunal Superior Eleitoral cobre cada vez mais transparência das plataformas para que elas interfiram o menos possível nisso, né? Nós estamos chegando num quadro em que hoje as plataformas são o maior fornecedor nas eleições brasileiras. Vamos lembrar que na última eleição chegamos a quase R$500 milhões de reais investidos numa única plataforma. Né? Numa única plataforma, e toda a imprensa nacional fica de fora desse recurso. Me parece uma coisa a gente refletir, quer dizer, a imprensa livre é fundamental para a democracia, o que vocês fazem aqui hoje é fundamental, mas a Jovem Pan é totalmente excluída dos recursos públicos do Fundo Eleitoral Partidário para a divulgação de candidaturas. Me parece uma coisa que nós temos de refletir. Né?
É dinheiro ir embora também, né? Isso é dinheiro que sai do Brasil e vai para outro país também.
Tem um problema de exportação do recurso, isso é importante. Vamos lembrar que o segundo fornecedor foi 18 milhões, tá? Olha a diferença, R$500 milhões para R$18 milhões.
Ó, falando nisso, você que está acompanhando aí pelo YouTube, não deixa de responder a enquete, que é justamente isso. Quem é que mais se renovou para a política? É a direita ou a esquerda? Se você estiver no chat, vai lá, comenta e clica aí na sua resposta. No final do programa, a gente vai trazer a opinião do nosso público. E também acesse lá o jovempan.com.br e responda a nossa enquete do dia, que é justamente essa pergunta que tem a ver aqui com o nosso papo de agora. Deixa eu trazer o debate aqui para São Paulo, o Felipe. Você falou aí do time que foi escalado para tentar ali ajudar a campanha do presidente Lula. Simone Tebet, Marina Silva, Fernando Haddad, né? Fernando Haddad meio que com o pé no freio, não queria muito não, Fernando Haddad, né? Foi intimado a participar.
Assim como o governador não queria ser candidato a governador, queria ser candidato a presidente e virou governador também. A gente está em um cenário meio bem
parecido,
estranho, né?
Parecido.
Porque nós estamos com os dois principais contentores com uma situação de externalidade, vamos chamar assim, né?
Entendi.
Mas é importante lembrar nisso, né? Tarcísio se frustrou no projeto que tinha de ser candidato a presidente.
Falando nisso, inclusive, Felipe, quero saber se você concorda comigo. Você falou que vamos ver como é que vai ser testado o nome do Flávio Bolsonaro diante de campanhas negativas e tal. Eu tenho para mim que o prazo agora dessa semana de descompatibilização dos cargos públicos é um dos marcos importantes da estratégia petista, por exemplo. Não se fala nada a respeito do Flávio, não ataca, não puxa histórico, não fala nada para dar tempo do Tarcísio, por exemplo, não descompatibilizar. Que daí agora já elimina uma opção. Se ataca muito o Flávio nos meses anteriores e ele cai na pesquisa, dá tempo de trocar, né? Dá tempo de trocar para o Tarcísio, por exemplo. mas não descompatibilizando já tira uma oportunidade. Tem outro marco importante que eu acho que está agora no próximo checkpoint da estratégia petista, que é o das convenções e do registro da candidatura. Por quê? Porque a Michelle Bolsonaro não precisa descompatibilizar, por exemplo. E se eles começam a atacar agora e o Flávio despenca, dá para trocar pela Michelle também a tempo. Eu estou achando que o PT vai armar a estratégia de campanha negativa parecido com o que foi, por exemplo, em 2014, com Dilma Marina, para início da eleição. E aí é aquela coisa de todos os pés nos peitos de uma vez só. Você concorda com isso ou não?
Não concordo muito, vou te explicar por quê. Porque o presidente Lula tem uma questão a resolver. Não é sobre os adversários dele, é sobre a aprovação do governo dele. O desempenho do senador Flávio Bolsonaro é lastreado, em primeiro lugar, pela força da família dele. Em segundo lugar, pela aprovação insuficiente do governo federal. Para um intendente conseguir se reeleger, ele precisa ter pelo menos 35% de ótimo e bom. Quanto mais ele tem de ótimo e bom a partir disso, quanto mais a aprovação dele em ótimo e bom aumenta, mais é a chance dele conseguir se reeleger. Por isso, o Tarcísio tem aqui em São Paulo alguma coisa, os pesquiseiros calculam entre 80% e 85% de chance de reeleição nesse momento, por conta da aprovação de ótimo e bom ser muito alta. Então, o presidente Lula está tratando de melhorar o desempenho da administração federal na percepção dos brasileiros, para isso alavancar o seu nome. E isso é decisivo, isso traz o centro para ele, né? Tem a ver com esse desempenho. Então, como fazer para as famílias diminuírem o nível de endividamento, que é um fator muito importante. Nós estamos com 70% das famílias endividadas no Brasil. Então, como trabalhar essa questão? Segundo, como conter o preço do óleo diesel e da gasolina diante da crise do Irã ao longo desse período? Não é à toa que tem esse programa novo de redução tributária.
O fim da escala 6x1, você acha que pesa nessa...
O fim da escala 6x1 é a batalha política que tem apoio da população e que o governo está escolhendo para estabelecer uma lógica de desenhar o sonho. Esse sonho pode se materializar num projeto de lei já ao Congresso agora, estão avaliando isso, ou se é a narrativa que vai se estabelecer ao longo do processo eleitoral. Me parece uma coisa bastante interessante. Mas, independente da narrativa, perdão, Beraldo, só para mim concluir, é importante que o governo melhore o seu desempenho de avaliação. E isso é decisivo, muito mais que adversário, entendi, para o presidente Lula.
Só um comentário dessa questão da escala 6x1. Obviamente, se a gente perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer ganhar sem trabalhar. Só que isso tudo tem um custo, né? O custo para a sociedade como um todo, porque os recursos do país são finitos. E a gente vê que no início do governo houve o fim da lei de responsabilidade fiscal, criou-se o arcabouço fiscal, que na verdade permitiu-se que gastasse, né, o que fosse. E agora a gente vê o governo tomando medidas que produzirão impactos nas contas públicas, que já estão muito deterioradas. Então, o ano que vem será um ano muito complicado do ponto de vista fiscal e o país terá que tomar medidas muito duras para equilibrar o orçamento. O senhor não vê que estamos num clima de tudo ou nada? Porque essas bandeiras que estão sendo defendidas, elas vão piorar ainda mais as contas públicas, essas benesses, porque, por exemplo... Só para concluir, essa questão do endividamento, nós temos 80 milhões de inadimplentes, não é que o governo quer dar educação financeira para que as pessoas compreendam como pagar juros é danoso para elas. O governo só quer restabelecer a condição delas se endividarem de novo, que foi o que aconteceu com o Desenrola. Veja, tivemos o Desenrola, que não produziu nenhuma melhora na gestão das contas pessoais das famílias. E agora nós estamos falando de um desenrola do desenrola? Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido em nenhum país do mundo.
Olha, não sei, porque me parece que os países mais envolvidos trabalham numa lógica de alavancagem de dinheiro permanente da família. O problema é que a taxa de juros, ela é aceitável. Isso. Nós temos uma realidade muito distinta no Brasil, né? Sobretudo pressionada pela questão das contas públicas. Então, não há dúvida que o desafio de quem quer que seja o governante dos próximos anos é enfrentar a questão do endividamento do setor público. Mas... é preciso colocar em dimensões diferentes. Quer dizer, uma coisa é a nossa conversa aqui, a conversa de técnico. Outra coisa é como a população percebe as questões, né? E ela tem a vida dela para tocar, as dificuldades para enfrentar. Então, ela tem uma outra dinâmica de percepção do assunto. Então, eu quero só reiterar que o importante para o presidente Lula é garantir uma melhora no desempenho do seu governo em termos de percepção da sociedade. Tá simples? Não tá. Você coloca a questão do endividamento público, mas eu coloco mais. Eu coloco a questão da questão internacional. Isso é uma coisa que o governo pode controlar pouco. Tem poucos instrumentos, né? E isso pode impactar na percepção, por exemplo, que não está acontecendo até então, da vantagem da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Só mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui. Ó. Participação da nossa audiência. Alguns comentários que vão chegando, ó, por exemplo, vou ler alguns deles aqui. O Auricélio Silva manda o seguinte: não interessa quem vai assumir o poder, desde que respeite o contribuinte que paga altos tributos. Pessoas preocupadas com impostos. A Irdilei de Mello fala o seguinte: acho que Zema, Caiado e Flávio estão dando uma força para o PT com a candidatura fragmentada deles. Falo mil vezes, para ganhar do PT, os candidatos de direita precisariam se unir. Ela acha, por exemplo, que tem que juntar todo mundo já no primeiro turno. Participação da nossa audiência, você vai deixando aí seu comentário também. Quanto mais comentário, melhor. Vocês vão acompanhando aqui embaixo, ó, tá vendo? Na nossa tela. E duas opiniões qualificadas, que essas me chegaram pelo WhatsApp, hein? Dois caras das redes sociais aí, ó. O Wilson Pedroso está te mandando um abraço, nosso querido Wilsinho, tiozinho Pedroso.
Mas é maldade, meu amigo, desde os 15 anos de idade, né?
O Wilsinho, nossa cabeça branca mais querido aqui da Jovem Pan. E o Diego Tavares também, outro rei das redes sociais aí, puxa o fio, está mandando um abração aqui para todos nos acompanhando. Audiência qualificadíssima. Vamos falar de São Paulo, Senado, ô Felipe. O Senado está com o nome do Guilherme Derriti já há muito tempo estabelecido como pré-candidato ao Senado, traz a bandeira da segurança pública, o debate de mais segurança para a população, que era um assunto muito importante no ano passado, né? Parece que agora está perdendo ou está se empatando, não sei exatamente, com corrupção. E, do outro lado, a gente está vendo aqui Simone Tebet filiando ao PSB, o nome da Marina Silva, que você já citou também, essas alternativas que vão aparecendo. E ainda uma pendência que não se resolve, vai chegar no dia e não vai ter nome, que é do segundo nome da direita. E aí a gente tem aqueles nomes todos citados do Marco Feliciano, do Mário Frias, que já se rejeitou, vai para deputado federal, Gil Diniz, agora parece que estão querendo colocar o André do Prado até como um prêmio de consolação por não ter sido escolhido o vice. Melo Araújo, que deixaria a vice-prefeitura, né? A Sonaira Fernandes, esse nome eu acho interessante, eu quero até a sua opinião, porque daí seria uma mulher para combater com outras duas, negra, nordestina, evangélica, que teria esse perfil que tira voto da esquerda, né?
Ela é vereadora aqui em São Paulo.
É vereadora em São Paulo, que foi secretária do Tarcísio, ela fez aquele protocolo Não Se Calhe, ou seja, pega ele uma pauta feminina importante também. Como é que você vê essa então, disputa para o Senado de São Paulo ainda em aberto?
Me parece que o Estado de São Paulo, interessantemente, está atrasado no assentamento das suas candidaturas, né? Sobretudo do ponto de vista da direita, né? Uma divergência sobre como compor isso, né? Eu não gosto desse reducionismo de direita e esquerda, tá, Kobayashi, mas eu estou colocando para poder ajudar aqui na conversa. Eu acho que a sociedade é mais complexa do que essa estratificação tão simples. Mas me parece que ainda há um atraso em relação a isso. E ainda tem um componente adicional, que é a recém-filiação do ex-governador Rodrigo Garcia ao Republicanos, patrocinada pelo governador Tarcísio. Me parece também preocupado em ter uma candidatura que converse mais com o centro para tentar enfrentar um pouco o lugar que a Simone pode preencher, né? Então é um pouco isso. Agora, é importante lembrar que as pesquisas atuais, elas simplesmente retratam um recall dos nomes. Porque a decisão do eleitor em relação à eleição de Senado, ela é muito tardia. Ela está na utésima hora. Nos últimos 10 dias é que o sujeito vai lembrar que ele tem que escolher 2 senadores.
Ah, tem né? Essa...
É porque...
Timing diferenciado.
Veja, a gente tem... A coisa da concentração da eleição num único processo, ela faz com que a eleição presidencial paute por demais e assode a outra discussão. Vocês estavam falando muito bem no começo do programa a importância da eleição legislativa, tanto para deputados quanto para senador. E fica muito em segundo plano uma discussão tão importante dessa. Da mesma forma, a questão do Senado. Então, o eleitor vai decidir isso muito na última hora. Então, nós estamos vendo um retrato muito distante da realidade que vai se materializar lá na frente. As opções colocadas pelos partidos de centro e de direita são razoavelmente competitivas. Acho que nós vamos ter talvez uma eleição muito no Photoshop também e no Senado Federal aqui em São Paulo.
Sim. Felipe, para a gente fechar, que você está com horário, né? Vai pegar um voo daqui a pouquinho. Você fala uma coisa muito interessante que eu gostaria que você explicasse aqui rapidamente para a gente, que é a jornada do eleitor, que eu ouvi você falando uma vez e que me chamou muita atenção, né? Para campanhas, da coisa de ser agradável, de ter razão, de olhar para o lado e ter um
O que acontece é que, normalmente, as pessoas que têm, vamos dizer assim, um padrão socioeconômico e cultural mais alto na sociedade, têm uma impressão de achar que o debate político ele é muito lastreado na racionalidade. Né? E como qualquer manifestação humana, como qualquer expressão cultural humana, a emoção tem um peso enorme no processo político. Né? Então, se a gente pudesse simplificar essa jornada do eleitor que o Baixo estava colocando, a gente tem que primeiro pensar na questão da empatia, tem uma guerra de empatia, quer dizer, é preciso que o eleitorado goste do candidato, tenha uma relação de empatia com ele, porque é a partir disso que se estabelece a lógica. É muito parecido quando a gente se envolve com outra pessoa. Você não tem muito, um pouco de dificuldade de entender porque que você gosta daquela pessoa. Demora um pouco. Depois é que você fica empilhando razões para justificar a sua conexão emocional, que é a segunda parte da jornada, que é um pouco da racionalidade. Eu preciso dizer por que sou candidato e estabelecer a minha pauta, as minhas promessas, o locus em que eu trabalho, para poder criar e dar argumentos ao eleitorado que já gosta de mim, para que ele poder explicar essa razão. E o terceiro e mais importante é o consentimento social. Ao eu falar do meu candidato e dar as razões pela qual eu optei por ele e por que eu gosto dele, eu ter suporte e apoio no grupo de convívio que eu tenho. Ou seja, o meu vizinho dizer, pô, que legal. No mínimo, respeitar a minha opinião. Né? Isso é muito importante. E nós estamos vivendo um momento em que isso está muito prejudicado porque as pessoas estão com medo de falar sobre política nos seus ambientes sociais, por conta do cancelamento. Porque quando eu interdito o debate com o outro e não faço o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo respeitosamente posições diferentes, né? Mas debatendo sobre elas e aberto o suficiente para, quem sabe, ser convencido por um argumento ou outro. E isso é muito importante para a democracia brasileira. A gente não pode perder isso de vista. O diálogo, o debate é decisivo para que as posições sejam tomadas. O enfrentamento com dureza é da natureza, né? Agora, é importante a gente ter o ouvido aberto para poder perceber que nem sempre o que a gente acha que é de direita ou de esquerda é dessa forma tão monolítica assim, né? É preciso ter um pouco mais de flexibilidade e perceber que ninguém é dono da razão e que a conversa é que constrói a democracia brasileira.
Muito bom. Quero agradecer demais Felipe Solteiro, estrategista político, conversando conosco aqui no Morning Show. Felipão, muito obrigado.
Portas
sempre abertas aqui para você. Boa viagem, né? Você está com horário. Tirou um tempinho para passar aqui no Morning Show e conversar conosco. Obrigado, Felipe.
Foi um prazer.
Até a próxima. Olha só, girando o assunto, aqui no Morning, o presidente Lula afirmou que as medidas adotadas pelo governo para conter os preços dos combustíveis não têm relação com as ações do governo anterior. Segundo ele, as estratégias atuais seguem uma lógica diferente na política de preços. O presidente declarou ainda que não pretende forçar a concessão de subsídios aos estados para reduzir o custo do diesel. Vamos acompanhar. Temos aí?
Estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia.
Essa fiscalização está ativa.
Está ativa. Sabe? A minha ordem é para a estrada, a minha ordem é no posto de gasolina e na distribuidora. Porque vendendo aberto, a gente tivesse distribuidora, a gente controlava. Porque a Petrobras, ela baixa o preço na Petrobras, mas não chega na bomba. Sabe? Quando a gente tinha BR, podia chegar na bomba porque o posto era nosso. Mas venderam a BR e ainda criaram uma cláusula que a gente só pode comprar de volta em 2029.
Fala aqui com o especialista do tema do mercado dos petróleos, aí subsídio do diesel. Comenta, Beraldo.
Olha, Koba, eu ouço o presidente da República pela terceira vez, além de ser pela terceira vez, elegeu e reelegeu a sua sucessora. A Petrobras foi uma estrutura central nas gestões do presidente Lula e ele até agora não entendeu como funciona esse mercado. Aliás, se a gente olhar para a Petrobras, que ele tanto enaltece, além dela ter sido um celeiro de roubo bilionário, o maior escândalo de corrupção da história do mundo, a Petrobras é a maior devedora de impostos do Brasil. Por que ela é a maior devedora de impostos? Porque ela não paga o imposto que deveria ir para os estados. E ela repassa isso como se fosse distribuição de lucro para fechar o caixa da União. A Petrobras se tornou isso. Quando a gente olha para a BR distribuidora, que sempre foi um antro de negociata, a Petrobras vende para as distribuidoras e depois as distribuidoras é que vendem para os postos que não são do Estado. Então não adianta o presidente dizer assim, ah, que a gente tinha os postos de gasolina. O Estado brasileiro nunca teve posto de gasolina. O posto de gasolina ele sofre impacto, por exemplo, em grandes cidades como São Paulo, em que postos de gasolina dia e noite são transformados em prédios. Aí você tem um problema. Quanto menos postos de gasolina, quanto mais os postos de gasolina pertencem a grandes redes, mais o preço será controlado. E não há o que fazer quanto a isso, porque não há política pública. O Brasil é um país que tem a maior frota de carros flex do mundo, tem uma produção gigantesca de etanol, tem uma produção gigantesca de petróleo, mas tem uma incompetência histórica tão grande que até hoje é dependente de importação.
Ainda nesse assunto, a Petrobras estuda um plano para tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel em até 5 anos. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Marco Viana, chegando aqui ao vivo no Morning Show. Marco, conta pra gente melhor essa história de autossuficiência da Petrobras. Não é pra agora, né? Parece notícia velha, há quem diga isso já há muito tempo, mas agora há promessas. 5 anos. Bem-vindo, meu amigo.
É isso. É, realmente essa história não é nova. A ideia de tornar o Brasil autossuficiente no diesel já esteve nos planos da Petrobras diversas vezes. E segundo a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, ela diz que isso é possível e que estuda novos meios, por meio de novas estratégias, para tornar essa expectativa em realidade. O que muda, diferente das outras vezes, é de fato o cenário, principalmente os conflitos relacionados ao Oriente Médio. Bom, o objetivo é fazer com que o Brasil se torne autossuficiente na produção de diesel dentro de aproximadamente 5 anos. Existem 2 projetos, a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo é diminuir a dependência estrangeira e a médio prazo, cerca de 5 anos, é tornar o Brasil autossuficiente. Promessa antiga. E segundo, de acordo, né, e levando em consideração os conflitos no Oriente Médio, essa pressão, pode ser que agora realmente essa medida saia do papel. É importante destacar que o Brasil importa cerca de 30% do diesel consumido. E agora a Petrobras estuda meios para que, inclusive a meta anterior era que 80% da demanda interna fosse resolvida, e agora a nova meta é que seja atendido 100%. Nós vamos continuar acompanhando essa novela. Caso isso aconteça, os planos se tornem realidade, os preços dos combustíveis podem se tornar realmente mais baratos, mas principalmente o Brasil não fica em evidência diante dos conflitos externos, não fica mais em vulnerabilidade e dependente de situações externas. Vamos continuar acompanhando essa grande novela.
Muito obrigado, Marco Viana, pela sua participação, falando ao vivo diretamente de Brasília. Sobre isso aqui, eu quero um rápido comentário do Matheus Machado, porque quem está nos ouvindo está falando, como assim? Brasil se tornar autossuficiente em diesel? Mas e a Petrobras? Esse tanto de exploração? A gente já não é autossuficiente em diesel? Falta agregar valor, não é isso, Matheus? Falta a refinaria, falta o pós.
Falta o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel também chegarem para ajudar nesse projeto, porque acreditar na autossuficiência, na capacidade de desenvolvimento do Brasil, é óbvio, todos nós acreditamos. O problema é acreditar em quem está trazendo isso, que é uma Petrobras, como muito bem apontado agora há pouco, que voltou a ser um inchaço da máquina pública. Ela voltou a fazer favores, trazer recursos para o próprio governo e não pensando na população, ainda que fosse um eventual acionista, que é alguém honesto, que trabalha, que paga imposto, que resolve comprar uma ação de uma empresa. Então, Koba, eu acho que podemos alcançar a autossuficiência? Com certeza. Agora, com essa Petrobras que a gente vê, sem certeza nenhuma. Eu acho mais fácil Coelhinho da Páscoa aparecer nesse domingo do que isso acontecer.
E se a gente agregasse valor, diminuiríamos o preço?
Com toda certeza.
Sobre isso, ainda no assunto dos combustíveis, para conter a alta do preço do diesel, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que deve aderir à proposta do governo federal que prevê um subsídio a importadores de combustível. David Diogo é quem chega agora no nosso Morning Show com mais informações. Explica melhor essa história, David. Bem-vindo.
Obrigado, Kobayashi. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, essa afirmação do governador Tarcísio de Freitas foi feita durante uma agenda em Taubaté, no interior de São Paulo. Ele já tinha dado indícios no início da semana em uma agenda aqui na capital paulista e ele disse que só está esperando a publicação dessa medida no Diário Oficial da União para que o estado de São Paulo possa aderir. Medida essa que vai frear, né? Essa é a intenção, frear a alta do preço dos combustíveis, inclusive do óleo diesel importado. Vamos lembrar aqui que, segundo essa medida do governo federal, ficará dessa maneira: R$ 1,20 por litro do óleo diesel importado, 60 centavos ficará com a União e 60 centavos com os estados. Lembrando que o custo disso tudo sairá cerca de R$ 3 bilhões. É muita grana, bilhão de reais para os estados e 1,5 bilhão de reais para a União. Os estados vão tirar do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, vai custear dali do Fundo de Participação. Já o governo federal diz que tem orçamento já previsto para isso, o orçamento da União. Vamos destacar que mais de 80% dos estados já aderiram a essa medida feita pelo governo, segundo o Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federais, o Concefaz. Lembrando que foi o comitê que falou, porque o Ministério da Fazenda não diz quais estados já aderiram ou indicaram aí que vão aderir. Cerca de 23 estados, segundo o Concefaz, já estão ali dentro, né, da indicação de adesão dessa proposta pelo governo. E aí, pela proposta apresentada aos governadores, vamos destacar que a perda estimada aqui de arrecadação, como eu disse, é de 1,5 bilhão para o estado e 1,5 bilhão para a União, podendo chegar até 3,5 bilhões de reais. Nesse modelo, Kobayashi, só para concluir, os estados eles não vão precisar zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, diferentemente da proposta inicial. Então, o Ministério da Fazenda teve que reverter aí essa proposta, né, mudar para que os estados pudessem aceitar.
Sim.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que a medida ainda deve ser publicada nessa semana.
Acompanharemos.
Com você.
Muito obrigado, David Diogo, falando ao vivo aqui das ruas de São Paulo sobre essa questão envolvendo a tributação dos combustíveis. O governo preocupado com tributação, o povo preocupado com o preço da gasolina, do etanol, dos combustíveis todos, do diesel. Quero aqui trazer para a nossa roda de debates, para o nosso sofá do Morning Show. Como é que você vê essa situação, Ana Ehring?
Olha, eu vejo de forma muito triste que, infelizmente, o Brasil fica refém, novamente, de políticas públicas ruins. A gente produz, em termos brutos, uma quantidade de petróleo que torna o Brasil autossuficiente, mas a gente não refina petróleo suficiente para que a gente possa utilizá-lo da melhor forma possível. Então, a gente acaba, por fim, ficando sempre refém do preço do dólar. Mesmo a gente tendo aí refinarias em todo o país que poderiam estar refinando, a gente poderia criar uma concorrência, a gente se vê aí nesse reféns do preço e da oscilação do dólar.
Quero sua opinião também, Henrique.
Eu acho importante, a gente realmente precisa aumentar a questão de produção de petróleo, investir massivamente nisso, reestatizar as refinarias que foram privatizadas, que hoje servem como importadoras de petróleo, ao invés de atuar pelo que elas deveriam estar atuando, construir mais refinarias, essa sim. Eu, como estava até conversando aqui com o Beraldo, eu sou muito defensor do modelo chinês de desenvolvimento, e isso passa muito para o investimento massivo do Estado. Essa questão agora, que nós estamos reféns, a única solução viável é realmente abaixar ali o imposto, mexer aqui ou ali, porque a gente não tem como construir toda essa estrutura de petróleo para amanhã. Mas no longo prazo, acho que nesses 5 anos isso é bem possível, a gente ter uma estrutura petrolífera autossuficiente é um sonho que é um sonho realizável, um sonho real.
Para, por favor, isso não faz nenhum sentido. Qualquer investimento em refinaria, você está falando de investimento de longuíssimo prazo, ainda mais no Brasil, em que a refinaria de Abreu e Lima foi orçada em US$ 2 bilhões, já custou US$ 20 bilhões uma refinaria construída para processar 260 mil barris dia, sendo que na Nigéria, um país africano, a refinaria de Dangote foi construída com recurso privado para processar mais de 600 mil barris por dia, ao custo de 19 bilhões de dólares. Ou seja, estatizar a refinaria no Brasil, reestatizar a refinaria no Brasil, vai simplesmente aprofundar um problema gravíssimo que coloca o Brasil, sem nenhuma necessidade, como escravo das marés internacionais. Isso não faz nenhum sentido e revela a falta de projeto para o país.
E, de fato, Beraldo, a gente nunca vai conseguir ser autossuficiente em diesel no Brasil se a gente não industrializar o Brasil da forma que tem que ser feito. Então, a gente vai ficar refém aí dessa narrativa e dessas leis ruins que a gente tem, principalmente no âmbito trabalhista e no âmbito tributário.
Meus amigos, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Com tanta gente levando uma rotina mais sedentária, a gente tem visto cada vez mais casos de dores, inflamações e aquele cansaço que não passa. Isso realmente tem relação com o estilo de vida? Não é isso, Daniel, que isso chega aí agora no nosso... Estamos com saudade de você.
Saudade, viu, de você, Kobayashi. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para o pessoal que está aqui no sofá da discórdia. E um ótimo dia
democrática, democrática.
Exatamente, com certeza. Cadê seu chapéu, hein?
Hoje tá ali, ó.
Ah, hoje tá guardado.
Tá ali. Não tá muito sol aqui dentro, né? Ele deixou quieto.
Bom, nós vamos dar uma dica muito especial para você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo rádio e vive reclamando de dores. Atenção, se você é uma dessas pessoas que se... Olha só o sofrimento que é. Além de sofrer as dores... Vive uma vida limitada. Olha, eu não posso subir uma escada porque dói. Eu não posso descer uma escada. Eu não posso levantar os braços para estender uma toalha no varal. Dói os meus ombros.
Problema de junta.
Problema de junta. Vive reclamando.
Junta
de dores.
Tudo e toma magnésio. Não é isso?
É isso aí, Kobayashi. Olha só, se você usa remédio para dor todo dia, além do sofrimento, da dor, além das limitações, ainda você tem que tomar remédio. Todo dia um remedinho para dor de cabeça. Todo dia, porque senão não dá para trabalhar. Uma hora é enxaqueca, outra hora é cãibras, outra hora é dores musculares, dores nas costas. Eu quero fazer um convite para você utilizar o melhor magnésio do Brasil, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Gente, esse magnésio você vai tomar duas cápsulas apenas. Não tem que ficar lembrando de tomar várias vezes no dia, nada disso. Só toma duas cápsulas, de preferência à noite. E anota, para você ver, olha, já tem uma semana, duas semanas que eu tô tomando, você vai ver como que vai embora as dores, as cãibras, e para quem não consegue dormir bem, é impressionante o resultado. Você vem duas noites e você já vê resultado. E não tô falando de medicamento, é um suplemento, não tem contraindicações, e o magnésio 5.0 da Lírios vai fazer você relaxar, dormir bem e acordar no dia seguinte com energia e disposição.
Daniel, você sabe que essa coisa, a vida é difícil de dor, de... Sim. Indisposição, de cansaço, tem tudo a ver com sono. Quem dorme bem, vive bem. Eu comecei a tomar magnésio, comecei a dormir muito melhor. Você dorme é o sono restaurador que a gente às vezes não tem.
E não demora a ver o resultado, né?
Não, você toma, já vai dormir, toma um pouquinho antes, né? Daqui a pouco você vai dormir, você dorme tranquilo. E esse da Lírios, o interessante, eu tava vendo aqui a composição. É só magnésio, meu amigo. Aqui não tem outras coisinhas a mais para encher o... É magnésio e zero caloria. Você pega a informação nutricional, só tem isso.
Exatamente.
Ou seja, é de primeira linha.
Não é apenas só magnésio. Ele tem cinco tipos diferentes de magnésio. E ele é todos os tipos que estão aí nessa composição, é o magnésio quelato.
Isso é muito bom.
Ele tem absorção imediata pelo seu organismo. E o resultado vem.
E para você comprar, tem promoção. Promoção especial, porque fazia tempo que eu não vi o Daniel. Você não vai me vir com promoção...
Você, como sempre, chorão pedindo desconto.
É claro.
Desconto,
você não vai me vir com promoçãozinha, não. Muda, eu tô aqui, rapaz. Faz uma promoção da hora.
0800-787-3030. Ah, eu vou ligar mais tarde e tal. Não, liga agora, porque tem uma promoção exclusiva a pedido do Kobayashi. 0800-787-3030. Vamos fazer um negócio assim, ó. Se ligar agora, você vai pagar só 20% do valor. O que que você achou, Kobayashi?
80% de desconto?
80% de desconto. É preço de fábrica. Você vai ligar direto no laboratório, não tem atravessador. Preço de fábrica, você só paga 20% do valor. Não paga o frete, entrego rapidinho aí na sua casa e eu vou mandar dois presentes especiais. Você vai ganhar a creatina premium, essa creatina para fortalecimento de massa magra. Gente, a creatina zero calorias, zero açúcar. Uma delícia essa creatina, é pastilha mastigável, prático. Você não tem que ficar misturando pó, nada disso. pastilha mastigável, zero açúcar e zero calorias, e você vai de presente. E ganha também a cafeteira, gente. É uma cafeteira,
é,
faz
hein?
Um cafezinho expresso em qualquer lugar que você vai. Cafeteira portátil.
Dá pra levar.
Isso é presente. E o frete é grátis e ainda facilita o pagamento. Liga agora, 0800-787-3030. Ligação gratuita.
Irrecusável, 0800-787-3030, 0800-787-3030. 20% no valor que você vai pagar. Não é, 20%, não é 20% de desconto, não. É 80%
de desconto.
Só paga 20%. Para de gastar com remédio tarja preta, tarja vermelha, pra você dormir. Não precisa nem de receita. É aqui, ó. É jeito saudável de dormir bem. Muito obrigado, Daniel. Liga e participa da nossa promoção.
Grande abraço, um ótimo dia a todos.
Até a próxima. E aqui a gente segue, meus amigos. O Morning Show não para. Tem mais informação. Você em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente. Deixe a sua opinião nos nossos canais da internet, no YouTube, no site da Jovem Pan. Enquete tá rolando. Quem é que mais se renovou para política nesse ano, hein? A direita ou a esquerda? Responde no site e também no YouTube. Curta, compartilhe, comenta e responda ao nosso, a nossa enquete. E manda também seu WhatsApp pra gente, que a gente vai colocar aqui na tela para você que nos acompanha. 011-9132-58055. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí. A gente já volta.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem para as Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet. Porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change.
they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door.
Agora são 11 horas e 16 minutos. Estamos de volta para você que nos acompanha pela maior do Brasil, nossa rede Jovem Pan de rádios, com notícias internacionais. A relação entre Donald Trump e a OTAN segue abalada. Dessa vez, o presidente norte-americano disse que considera seriamente retirar os Estados Unidos da aliança militar com os europeus. Quem chega ao vivo conosco, diretamente da Europa, nosso correspondente internacional, Luca Bassani, tem mais detalhes a respeito disso. Trump fez um longo discurso, uma longa manifestação ontem, não foi isso, ô Luca?
Exatamente, Kobayashi, correspondente internacional, mas do interior de São Paulo também. Um abraço a todos os meus conterrâneos de Jundiaí, não muito distante aí da capital. Falando sobre os assuntos internacionais, o presidente Donald Trump assustou os diversos parceiros aqui na Europa da OTAN, dizendo considerar seriamente retirar os Estados Unidos da Aliança Militar Ocidental, ela que foi formada no pós-guerra, 1949, inicialmente por 12 países e hoje tem 32, teve os Estados Unidos, inclusive, como um dos idealizadores, um dos fundadores e, com certeza, o país mais poderoso dessa aliança. Ele disse que a OTAN é uma organização, na verdade, que pode ser vista como um tigre de papel e que tem feito pouco, principalmente para o maior financiador do bloco, que é os Estados Unidos. Essa reclamação em virtude da falta, né, de ajuda dos países da OTAN nas operações dentro do Irã e também na reabertura do Estreito de Hormuz. Muitos países europeus preocupados com as questões militares no próprio continente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, não querem gastar os seus ativos militares em uma guerra a qual eles não chamam de sua, uma guerra que eles não foram consultados, inclusive, quando ela se iniciou. Vale dizer que essa retirada, por mais que seja muito preocupante do aspecto teórico e retórico, ela é muito pouco provável de acontecer na visão dos analistas, porque os Estados Unidos têm 40 bases militares aqui na Europa, cerca de 60 a 100 mil soldados que estão presentes nessas diversas bases, sobretudo no Mediterrâneo e na Alemanha, isso desde a Segunda Guerra Mundial, e a cooperação ela é muito extensa. Por mais que a retirada dos Estados Unidos da OTAN não signifique necessariamente o fechamento das bases, ela com certeza causaria uma grande rusga nessa aliança transatlântica, que foi o que moldou toda a civilização ocidental do ano de 1945 e diante, e também serviu para que ambos os lados do Atlântico viessem a prosperar. Algo que tem sido endereçado pelo secretário-geral, o holandês Mark Rutte, e também individualmente em cada um dos países que tem acordos bilaterais de proteção com os Estados Unidos, sabendo que essa retirada poderia significar que eles se tornassem mais vulneráveis, principalmente perante ameaças russas ou até mesmo ataques terroristas, ataques de outros países que veem o Ocidente como antagonista. Óbvio que isso ainda é cedo para a gente cravar o que vai acontecer, mas Donald Trump se disse em outras ocasiões insatisfeito com a OTAN, inclusive pressionou para que os países europeus gastassem mais com a sua defesa, algo que foi alcançado em quase a maior parte dos casos. Apenas a Espanha não se comprometeu com 1,5% em defesa, 3,5% em defesa e depois 1,5% em segurança, totalizando quase 5% do PIB anual, algo que significa também cifras bilionárias aqui para os países europeus, preparando-se para aumentar os seus arsenais e, quem sabe, protegerem-se de guerras que podem sobrar aqui também no continente europeu.
Muito obrigado, Luca Bassani, nosso correspondente Jovem Pan na Europa, com todas as informações desse cenário internacional e com essa possibilidade agora da saída dos Estados Unidos da OTAN. Chegou a hora do Giro do Esporte aqui no Morning Show, data FIFA, os jogos do Brasileirão, tudo que tem acontecido agora nos últimos dias e principalmente ontem à noite, porque teve derrota do Corinthians, um empate com um gosto de derrota do São Paulo. Gui Nápoles conosco aqui no Sofá do Morning. Bem-vindo, Gui.
Bom dia, Koba. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para os amigos, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa, falar dessa nona rodada de Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu ontem. Corinthians num jogo muito ruim, o São Paulo conseguiu um resultado importante, mas poderia ter sido melhor. A gente vai falar muito sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro e hoje tem o complemento dessa nona rodada.
Fala pra gente aí, como é que foi esse jogo do Corinthians? Teve estreia, mas teve derrota, né?
A estreia do Lingard, né? Jogador inglês que chega agora ao Corinthians, o parça do Memphis Depay. O Neymar tem os seus parças, o Depay também trazendo os seus parças pro futebol brasileiro. Mas um jogo muito ruim do Corinthians, né? E no Campeonato Brasileiro a tendência é que seja dessa forma. É um Corinthians do Dorival Júnior que vai muito bem em jogos eliminatórios, em mata-mata, em Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa Libertadores, mas que no Campeonato Brasileiro acaba deixando muito a desejar e o torcedor já não aguenta mais ver o Corinthians na parte de baixo da tabela. Começa o Campeonato Brasileiro de 2026 dessa mesma forma, uma derrota para o Fluminense, placar de 3-1, e um jogo em que o placar poderia ter sido ainda mais elástico. O Corinthians fez o gol nos acréscimos do segundo tempo e o Fluminense poderia ter saído do Maracanã com uma goleada para cima do Corinthians.
Mas não é crise ainda não, né?
É, eu acho que é, né? É? 8 jogos sem vitória é uma não situação é. Delicada
do Corinthians. É, só o torcedor do Corinthians que lamenta ele estar tá lá na parte de baixo da tabela, né? Porque todos os outros estão tá achando isso né? Tranquilo, tá?
Bom, e o São Paulo, hein? São Paulo... Cara, o São Paulo demite o técnico lá brigando na liderança. Mas por quê? Porque o técnico é sincero. O técnico fala as coisas que
tem,
o torcedor
treta ali.
É, quer ouvir, que é justamente o quê? Sinceridade, relação com diretoria, aquilo tudo. Aí demite o técnico que tá lá na ponta de cima da tabela, vem outro e agora perde, né, a chance de disputar o brasileiro, veja só.
É, eu até comentei isso nos nossos programas do esporte aqui, que foi talvez uma das demissões mais inacreditáveis dos últimos tempos do futebol brasileiro. O São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro e um São Paulo que não tinha perspectiva de ir bem no Brasileirão. O próprio Crespo diz isso ainda durante o Campeonato Paulista, que a briga do São Paulo era contra a zona de rebaixamento no Brasileirão. E o São Paulo começa muito bem, de forma invicta, assume a liderança do Campeonato Brasileiro e o Crespo é demitido. O São Paulo contrata o Roger, 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, mas era ainda o time do Crespo. E depois que as ideias do Roger começam a aparecer, o São Paulo que não vence mais no Campeonato Brasileiro. 2 derrotas e agora um empate contra o Internacional.
Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Aqui sou eu falando, tá? É eu, o torcedor são paulino falando. Pelo amor de Deus, com todo respeito, nada contra... Eu sou daltônico pra começar. Fora Roger, não dá, gente. Como é que traz um treinador que tava em baixa em todos os outros trabalhos? Vamos pegar o currículo aqui dos últimos trabalhos do Roger. Aí escolhe ele, mas daí não pode criticar, porque senão já começa, né? Aquele mimimi todo, porque não pode
não,
criticar
o Roger. E vale
então,
dizer
assim,
que
com
que
todo ainda... respeito do mundo, senhor Roger, fora Roger.
Mexeu mal no time, inclusive. O time de São Paulo jogou bem o segundo tempo. Ele começou a mexer, se olhar e falava assim... Como assim ele tá substituindo um jogador que tá jogando bem? Então, assim, nada por enquanto no Roger encaixa. Também acho um lamento o Crespo ter saído, né? Terem saído com o Crespo. E o Roger é muito fraco. Para um time do nível de São Paulo, ele é muito fraco.
Inclusive, a maior qualidade do São Paulo do Crespo era o meio de campo com a trinca de volantes. Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. E o Roger, em 3-5 jogos, conseguiu desmontar esse meio de campo do São Paulo. E aí surge justamente essa queda de rendimento do tricolor do Morumbi.
Meu amigo, você pode dar uma Ferrari, se o cara não souber dirigir, não adianta.
É isso aí mesmo.
Mas tem um elemento que impacta muito na gestão de empresas e também de clubes, especialmente que o clube ele é movido a paixão. E quando o diretor, a diretoria do clube se deixa levar pela vaidade, ela coloca a sua posição acima do respeito ao clube e não tem como dar certo.
Teve também jogo do Botafogo e Mirassol, não é isso?
Botafogo voltou a vencer, né, no Campeonato Brasileiro, conseguiu sair da zona de rebaixamento, inclusive colocou o Santos no Z4 parcialmente. O Santos joga hoje contra o Remo, a gente fala mais disso daqui a pouquinho. Botafogo venceu o Mirassol 3-2 jogando dentro de casa no Nilton Santos. E a situação preocupante fica por parte do Mirassol, né? Quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Um time que foi sensação em 2025, começa 2026 com o pé esquerdo, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, agora começa o Brasileirão muito mal. Um time que não soube se reestruturar, pelo menos é o que parece nesse começo de ano.
Mirassol foi sensação ano passado, caiu no Maião, já era, né? O negócio é jogo em casa no Mirassol. Se eu não me engano, não perdeu nenhuma no ano passado.
Ano passado não perdeu nenhuma, perdeu pela primeira vez esse ano contra o Curitiba, foi a primeira derrota do Mirassol como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro.
Bom, vocês já sabem, eu sou fã do King Naldo, é ele o craque do Brasileirão, deveria ir pra Copa, meus amigos. Pra fechar, Cruzeiro, finalmente... venceu no Campeonato Brasileiro. Né?
Agora, na estreia do Arthur Jorge, o Cruzeiro vence a primeira no Brasileirão, 3-0 para cima do Vitória, um resultado construído ainda no primeiro tempo e uma vitória importante para dar um respiro, né? O Cruzeiro vinha empatando muito, perdendo jogos no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhuma com o Tite, só agora na nona rodada consegue a primeira vitória no Campeonato Nacional. Então, o torcedor do Cruzeiro agora tem uma expectativa maior e o Arthur Jorge já deixou claro, não quero falar de passado. O que passou, passou, Vamos falar de futuro e o torcedor do Cruzeiro precisa muito desse futuro.
Falando de futuro, um futuro mais próximo. Hoje à noite, quem é que joga? Como é que tá a jornada esportiva aqui na Jovem Pan?
Teremos 3 jogos, começando com Santos e Remo na Vila Belmiro. Inclusive, estarei lá na Vila Belmiro hoje, com transmissão da Jovem Pan, a narração do Fausto Favara. E às 9h30, 2 jogos simultâneos, Flamengo e Bragantino. Bragantino e Flamengo, na verdade, na voz do José Manuel de Barros. E o Nilson César transmite aqui na Jovem Pan. Palmeiras e Grêmio, esse jogo lá na Arena Barueri. O Giovanni Chacon estará por lá com todas as reportagens desse jogo.
Tá falado, Gui de Nápoles. Um abraço pro Nilson César aí, a voz mais bonita do gol na rádio brasileira. Olha só, para fechar, uma notícia que envolve não só esporte, mas também política. O prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, disse que só vai liberar os servidores municipais durante os jogos da Copa do Mundo se convocar o Neymar. Ele falou isso, claro, em um tom de brincadeira, mas cutucou. Que tem que levar o Neymar e mais. Não pode estar escrito Vai Brasa na camisa da seleção brasileira, que foi aquela polêmica toda envolvendo o novo uniforme da seleção. Você viu isso, Gui?
Eu vi, cara. Inclusive, essa polêmica do Vai Brasa é uma besteira que fizeram com o uniforme da seleção brasileira. A gente tem um uniforme tão tradicional, né? E aí as pessoas inventam e cometem essas pataquadas. Mas eu tô achando, sinceramente, que a galera de Cuiabá tem que se preocupar muito com essas folgas na Copa do Mundo, porque a situação pro Neymar não tá fácil, hein? Neymar precisa evoluir. Acho que hoje toda a população de Cuiabá vai torcer pro Santos, para que o Neymar vá bem, para quem sabe ser convocado para a Copa do Mundo.
Principalmente depois do jogo que fizeram alguns dos atacantes da seleção aí, né? O Ender, que entrou bem no último jogo. O Luiz Henrique, né?
Henrique,
na ponta direita, sensacional. Isso que ele já tá na posição, que é do Estevão e do Rafinha, teoricamente, ali na ponta direita. Ou seja, concorrência brava. Entrou o Martinelli muito bem também na ponta esquerda. Você levaria o Neymar ou o Matheus?
Hoje não.
Hoje não?
Hoje não. Mas assim, eu vi fotos ontem que ele foi à academia. Então acho que já tá avançando. Já temos esperança.
Bom, eu acho que até uma questão de business. Tem que levar o Neymar.
Para com isso.
Tem que levar.
Discordo.
O Brasil tem que passar a premiar competência, garra, dedicação, amor à camisa. Não pode ser...
Você não levaria o Neymar?
De jeito nenhum. Aliás, eu vou dizer o seguinte. Futebol brasileiro me desencantou. Hoje eu tenho muito mais prazer em acompanhar o Portland Trail Blazers na NBA, que é gerida pelo técnico Thiago Splitter, o primeiro técnico brasileiro na NBA, que está dando um show, entregando raça, dedicação, resultado, melhor resultado dos últimos anos do Trail Blazers, do que assistir um jogo de futebol brasileiro.
Já que você gosta tanto de NBA, assiste os jogos da seleção que tiver com a camisa azul, pelo menos, que tem o Jordan agora na camisa. Uma heresia terrível a camisa do Pelé com o Michael Jordan. Obrigado, Gui. Nápoles, a gente se vê na programação.
Obrigadão.
E pra você, um rápido intervalo comercial, hein? A gente vai pro intervalo, mas na volta tem mais notícia, mais debate quente aqui no Sofá do Morning. A gente já volta.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Yeah.
this should be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie.